Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Embora as carreiras de TI estejam em alta demanda, o setor ainda enfrenta uma escassez de talentos, principalmente na área do desenvolvimento. De acordo com um estudo do Google for Startups, o Brasil terá um déficit de 530 mil profissionais de TI até 2025. E entre 2021 e 2025, 53 mil profissionais de tecnologia serão formados anualmente no país, enquanto a demanda é por 800 mil novos talentos. Mas com a popularização da inteligência artificial, esse cenário se tornou ainda mais incerto. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Júlio Viana, que é gerente regional do GitHub aqui no Brasil. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Diante das incertezas do mercado de TI, o GitHub pretende possibilitar que qualquer pessoa que deseje se tornar um desenvolvedor de software tenha uma chance. O Brasil, em particular, é uma potência em crescimento no setor, com mais de 4,3 milhões de brasileiros utilizando a plataforma. Mas como essa área vai ficar após a popularização da inteligência artificial? É sobre isso que eu converso agora com o Júlio Viana, que é gerente regional do GitHub aqui no Brasil.
Júlio, como que a inteligência artificial está impactando o desenvolvimento de software no Brasil atualmente?
Já é uma realidade, né, Gustavo? Ela já está ativa dentro do mercado, não só brasileiro, como mercado global. Está impactando demais na entrada no mercado, está impactando demais na produtividade do desenvolvedor no dia a dia e está impactando muito até mesmo no aprendizado, porque esse cara, via de regra, ele tem uma curva de aprendizado, não só no mercado open source, mas no mercado corporativo, muito mais acelerada. Fica mais simples dele aprender a se desenvolver tecnicamente falando pura e simplesmente em código.
E Júlio, né, quais são as principais mudanças aí nessa questão da produtividade desses profissionais de TI, né? Eles têm notado uma certa diferença com a popularização da inteligência artificial? Como é que você enxerga isso?
Chega de uma maneira muito positiva, porque é uma realidade. A inteligência artificial já está entre nós, já veio para ficar, e é uma questão simplesmente dos desenvolvedores se adaptarem a ela. Como qualquer mudança drástica no mundo de tecnologia, no primeiro momento ela pode causar algum tipo de medo, desconfiança. Mas nós já tivemos tantas aí, eu estou no mercado há mais de 30 anos, baseado em software. Nós tivemos diversos adventos aí, bug do milênio, as gerações de cloud, enfim. Tudo que chega, via de regra, preocupa um pouco. Mas como ela vem para ajudar, impulsionar e acelerar a produtividade, hoje a gente já sabe que no mundo inteiro, principalmente no Brasil, onde o GitHub está muito forte, e até mesmo na adoção do GitHub Copilot, quase metade do código escrito no dia a dia dos desenvolvedores, não só no mercado open source, mas no corporativo, já é escrito por uma inteligência artificial, pelo nosso GitHub Copilot. E a produtividade desses caras no final do dia, mais de 50% já acelerada, da mesma maneira, Gustavo.
Júlio, né? A gente tem visto aí nos últimos tempos, né, algumas ferramentas de IA generativa, aí eu posso citar o Copilot, o ChatGPT, que eles produzem códigos, né? A pessoa vai lá, digita um prompt, escreva um código para o jogo da cobrinha, algo do gênero aí que todo mundo mostra no YouTube, né? Como é que fica para o desenvolvedor, né, quando ele vê uma inteligência artificial que é capaz de produzir esse código? É preocupante? Ainda está longe de substituir um profissional? Como é que é isso?
Boa pergunta. Muita gente se vê ameaçada, se vê preocupada por esse tipo de coisa, mas o próprio nome da plataforma já diz que ele é o copiloto e ele nunca vai conseguir ser o piloto, pelo menos não nos próximos anos e não da maneira como ela está confeccionada, como maneira como ela foi escrita hoje para ajudar. Então, quer dizer, ele tem que se adaptar e tem que aprender a viver num contexto onde ela já é uma realidade e ela nunca vai ter a condição de tirar a posição desse desenvolvedor. Porque ele tem que ter total condição de entender o que está sendo feito, optar por aceitar ou não, entender de que maneira ele vai adaptá-la no contexto e acelerar a produtividade no dia a dia. Mas o que ela traz de benefício para ele? É reduzir drasticamente a questão de atividades repetitivas, ou seja, tudo aquilo que é repetitivo e tudo aquilo que a inteligência vai aprendendo acelerar no dia a dia desse desenvolvedor, ela vai se tornar extremamente eficiente. Já na questão de usar a criatividade dele e de aplicar a relações de negócio, atividades relacionadas de negócio, atividades mais criativas, ela nunca vai conseguir substituir a capacidade humana.
Falando um pouquinho agora de mercado de trabalho, Júlio, né? A gente tem uma pesquisa aí do Google for Startups e também da Associação Brasileira de Startups, dizendo que o Brasil terá um déficit de mais ou menos 530 mil profissionais de TI até 2025, né? Como é que você enxerga isso, né? Falta formação, o pessoal não está sendo bem colocado no mercado, né? Por que que a gente espera um déficit tão alto até 2025?
Isso já é uma realidade, já, tá, Gustavo? Infelizmente, é uma realidade dentro do nosso país. Nós temos alguns fatores aí que ajudam nessa questão. Todas as universidades, se todas as academias hoje despejassem no mercado todos os profissionais dedicados a desenvolvimento de software, ainda assim nós teríamos um déficit muito grande, tá? Em contrapartida, a gente começa a sofrer com muita competição, porque o brasileiro, nativamente, ele tem uma capacidade criativa muito alta. E a gente já começa a ser, pressionado com a competição internacional. Muitas empresas estrangeiras, eu posso citar vários países, Irlanda, Estados Unidos, Alemanha, eles vêm buscar esse profissional dentro do Brasil com a possibilidade até mesmo de manter o desenvolvedor de software colaborando ativamente com o software e morando dentro do Brasil. Muito pouco a necessidade desses caras se mudarem para fora do Brasil, mas também acontece. E outra questão que a gente vê assim em larga escala é a evolução tecnológica. Quanto mais essa evolução acontece, mais a necessidade desses caras se manterem atualizados, estudando ativamente e melhorando a capacidade tecnológica de novas linguagens, novas tecnologias, novas plataformas. E a IA só vem para ajudar exatamente nesse tipo de coisa, até mesmo na aceleração de aprendizado.
Você acha que o GitHub pode ajudar nesse sentido, Júlio? Como você disse, nessa questão da aceleração do aprendizado, né? De você ter uma plataforma onde os desenvolvedores possam trabalhar, possam colocar os seus códigos. Como é que você vê isso?
Sem dúvida nenhuma, Gustavo. O GitHub hoje é a maior comunidade open source de código do mundo inteiro. A gente tem mais de 100 milhões de usuários só do lado open source da nossa empresa. E a gente costuma dizer carinhosamente interna, dentro da nossa casa, que nós somos a casa do desenvolvedor. Por esse motivo, a gente tem acesso a praticamente todo o código do mundo inteiro. Com acesso a esse tipo de coisa, a capacidade de você evoluir, se relacionar, colaborar e ser impulsionado ainda por Generative AI, que no nosso caso é o nosso GitHub Copilot, é muito boa. E os caras só precisam se dedicar e estudar, se manter atualizado tecnicamente e desenvolver soft skills, porque no final do dia, como eu já disse, atividades repetitivas vão ficar assim muito, muito no passado. Então, quanto mais eles se dediquem a se adaptar a trabalhar com AI, se adaptar a trabalhar com criatividade no final do dia e entender daquilo que eles estão fazendo, novamente, as atividades vão ser sempre baseadas num copiloto, num assistente de inteligência artificial, nunca com a capacidade de transformar esse ambiente. Com todo esse arsenal de ferramentas, com todo esse arsenal de possibilidades na mão, a gente só vê muita, muita oportunidade para os desenvolvedores se capacitarem e terem um crescimento muito mais acelerado nos dias atuais.
Júlio, um tempo atrás a gente teve uma bolha aí da área de TI, né? Várias empresas, startups surgiram com o intuito de colocar esse tipo de tecnologia adiante. Porém, a gente teve um decréscimo nos últimos tempos, né, com várias demissões aí na área de TI, e agora, aparentemente, o negócio está retomando, né? Como é que se avalia para os próximos anos, né? A gente tem inteligência artificial, tem facilidade para que as pessoas consigam informação sobre como trabalhar com esse tipo de tecnologia. Você acha que a gente está rompendo novamente esse período em que a gente estava um pouco abaixo aí do esperado por conta dessa área de tecnologia e a gente está de novo crescendo aí para chegar ao patamar que a gente estava antes?
Eu acredito que sim, Gustavo, porque tiveram momentos e momentos aí na história recente, falando especificamente de tecnologia, muito mais impulsionados até mesmo pela questão da pandemia. A gente teve uma demanda absurdamente crescente por desenvolvedores, até mesmo para colocar o mundo online. E isso daí, como você mesmo bem descreveu, essa bolha foi quebrada com a estabilização desse cenário. E hoje a gente vê um crescimento principalmente focado em Generative AI, um pouco mais perene, muito mais estabilizado e muito mais solidificado. O Brasil hoje é o quarto colocado no mundo inteiro em comunidades open source, em quantidades totais de desenvolvedores. Isso é muito grande, a gente fica atrás só de Estados Unidos, Índia e China, e com uma possibilidade real aí de passar a China, um país que é gigantesco, é 5, 6 vezes maior do que o nosso em quantidade total de população, e até 2028, até 2030. Então, quer dizer, eu vejo uma possibilidade sólida da gente estabilizar o ambiente, estabilizar o nosso território, o nosso país, e crescer. Agora, o déficit de profissionais qualificados é grande, é extremamente grande, e a gente precisa trabalhar para isso, a gente precisa trabalhar para ter cada vez mais e mais profissionais qualificados para suprir o nosso mercado interno.
Júlio, tem muita gente que ouve aqui o podcast, que trabalha com tecnologia ou que pretende entrar no mercado de trabalho, né? Que dica você dá para essa pessoa, né? Tanto aquela que já está aí um tempinho já trabalhando com isso, quanto para aquelas que estão terminando a faculdade, terminando cursos aí e querem ingressar no mercado, né? Advento de inteligência artificial, novas tecnologias, como é que esse profissional se prepara daqui por diante?
Primeira dica que eu daria para o novo profissional é: não tenha medo. Não tenha medo, porque a inteligência artificial não vai te fazer nenhum mal. Ela vai te ajudar a impulsionar a tua carreira, vai te ajudar a aprender mais rápido, a se desenvolver como profissional de tecnologia, desenvolvimento de software, de uma maneira muito mais rápida e muito mais concisa. Eu te diria também para focar não somente no lado de tecnologia, mas focar em soft skills, a como se relacionar melhor, a como colaborar melhor, a como interagir com as grandes comunidades. Estar conectado nas comunidades de desenvolvimento de software é muito importante. Uma outra dica que eu daria é o aprendizado contínuo. Como todos sabemos, o mercado de desenvolvimento de software é um mercado extremamente volátil. Então, quer dizer, o aprendizado contínuo é muito, muito, muito relevante. O que eu diria também? Para focar em aspectos de desenvolvimento de inovação. A gente sabe que todas as empresas no mundo, se não no nosso território, elas deixaram de ser empresas focadas em commodities há muito tempo. Hoje elas são, via de regra, todas elas empresas de software. Quando a gente olha para um grande banco e a gente consegue afirmar que ele não é mais um banco, uma empresa financeira somente, mas sim uma empresa de software, a gente não está errando. Tanto quanto numa empresa de varejo. Então, quer dizer, a capacidade de inovação e a capacidade de entrega baseada nessa inovação e deixar um pouquinho de lado atividades repetitivas que a IA vai te ajudar a impulsionar e vai te dar um ganho de produtividade, por exemplo, baseado no nosso GitHub Copilot, é fantástica. Então, eu te diria, foca naquilo que você está buscando para sua carreira. Nunca deixe de estudar, nunca deixe de se relacionar e nunca deixe de colaborar com código para as grandes comunidades open source.
Júlio, é isso. Valeu, viu? Obrigado pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo. Bom participar contigo.
Tá, esse foi o Júlio Viana falando sobre o futuro da carreira de TI após a chegada da inteligência artificial. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Ferrari deve anunciar em breve os próximos passos sobre o primeiro super esportivo 100% elétrico da marca. Segundo os executivos, ele será um modelo que até os puristas vão amar, pois não sentirão falta sequer dos roncos dos icônicos motores V8 e V12. Os primeiros esportivos elétricos da Ferrari custarão, no mínimo, 500 mil euros cada. O valor, em conversão direta, equivale a 2,94 milhões de reais. Vale lembrar que, para o mercado brasileiro, esse preço pode até triplicar, como ocorreu com a Puro Sangue, que chegou por aqui custando 7 milhões e meio de reais. A polêmica sobre uma possível punição para os clientes que resolvam vender a Tesla Cybertruck menos de um ano após a compra voltou à tona nessa semana após um vídeo viralizar no YouTube. Segundo um influencer que tem tentado se desfazer da picape elétrica, nenhuma concessionária aceita comprá-la ou trocá-la por outro carro. O motivo? Uma cláusula que prevê uma multa de $50 mil pela revenda antes da aquisição completar um ano. A Tesla ainda não se manifestou sobre a existência dessa suposta multa. O Apple Intelligence é uma das principais novidades do iOS 18, mas apenas os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max terão acesso à nova suíte de inteligência artificial. Segundo o vice-presidente sênior de aprendizado de máquina e estratégia de IA da Apple, essa restrição foi aplicada devido às limitações de hardware dos demais celulares da marca. O chefe de IA e Machine Learning também informou que, em teoria, é possível rodar os modelos em um dispositivo muito antigo. Todavia, a experiência não seria adequada. A NVIDIA se tornou a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo. Após crescer cerca de 340 bilhões de dólares em menos de duas semanas, a empresa ultrapassou a Apple e a Microsoft, fechando o último pregão avaliada em 3,343 trilhões de dólares. O crescimento vertiginoso é reflexo direto da crescente demanda por soluções para a implementação de inteligência artificial, segmento no qual a empresa opera praticamente sozinha. Você já pode enviar fotos e vídeos em HD por padrão no WhatsApp. A equipe do Mensageiro disponibilizou uma configuração para encaminhar mídia em alta qualidade sem ter que fazer o ajuste manualmente durante o compartilhamento do arquivo em uma conversa. A definição aparece nas configurações de armazenamento e dados. Ao acessar a função Qualidade da Mídia, aparecem duas opções: Qualidade Padrão e Alta Definição. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Daniel Trefilho, Bruno De Blasi e Paulo Amaral. A trilha sonora é do Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!